Bem-vindos! Hoje é. Vamos mergulhar fundo na Operação Na Moral. Uma operação que, olha, desvendou uma rede de corrupção digital bem sofisticada aqui no Brasil.
Exatamente.
A gente se baseou numa investigação detalhada, né, e algumas notas adicionais para entender como isso funcionava, quem estava envolvido, como foi a investigação e, claro, o impacto de tudo isso.
É um caso fascinante e complexo também. Porque misturava assim todo o glamour das redes sociais, sabe? Influenciadores com vidas de luxo, com a proteção de agentes públicos corruptos. Isso exigiu, né, uma resposta investigativa muito especializada.
Certo, vamos lá então. Como é que essa rede, como ela operava na prática? Pelo que entendi, a vitrine eram influenciadores digitais bem conhecidos, né? Franklin Reis, Ramon Dias, gente com milhões de seguidores.
Isso, eles promoviam rifas ilegais, ostentando muito, muito mesmo.
Rifas de quê? Carros de luxo?
Carros de luxo, imóveis, coisas caras. Mas as cotas eram baratas, tipo R$ 5, R$ 200 no máximo, para muita gente poder participar, né? Só que, claro, os resultados eram manipulados.
A manipulados.
Com certeza. E por trás disso, tinha todo um esquema de lavagem de dinheiro. Empresas de fachada, uso de laranjas, compra de bens. Foram 27 veículos de luxo apreendidos, imóveis, relógios caríssimos, até três iates.
Três iates, nossa.
É, a estimativa é que movimentaram mais de 680 milhões de reais. Isso em cerca de 2 anos.
680 milhões em 2 anos. É um volume, assim, impressionante pela rapidez. E essa ostentação toda acabava atraindo mais gente, imagina. Virava um ciclo, né? O luxo atraía participante para a rifa que financiava mais luxo.
Exatamente. Funcionava como uma prova de sucesso, sabe? E as plataformas digitais, Instagram, YouTube, TikTok, até o WhatsApp, eram o palco principal. Não eram só ferramentas, eram o ambiente estratégico do crime. Exploravam o alcance, a interatividade, principalmente a confiança que as pessoas depositam nos influenciadores. Usavam até técnicas de manipulação psicológica, tipo criar urgência.
Entendi. E aí a coisa fica mais sombria, né? Quem mais estava envolvido? Porque as fontes apontam para policiais militares.
Sim, e esse é um dos pontos mais preocupantes. Policiais da ativa e também ex-militares. Eles davam proteção armada para os líderes do esquema, às vezes até com viatura oficial, acredita?
Com viatura? Que coisa!
Pois é, além da segurança, transportavam valores e, o que é gravíssimo, vazavam informações sigilosas de investigações. Há relatos de que operações policiais foram comprometidas, assim, pelo menos 3 vezes por causa desses vazamentos.
Nossa.
E alguns policiais participavam até da manipulação dos sorteios para dar uma cara de legitimidade, sabe? Uma conexão muito perigosa entre essa visibilidade digital e a corrupção dentro das
E
instituições.
diante disso tudo, como é que as autoridades reagiram? A operação, na moral, foi essa resposta.
Foi sim, uma ação coordenada grande envolveu a Polícia Civil da Bahia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, especialistas em cibercrimes, atuaram em 12 cidades ao mesmo tempo. O epicentro era na Bahia, mas teve braços em São Paulo, Rio, Pernambuco.
12 cidades.
Isso. Foram 30 mandados de busca e 24 prisões. Prenderam influenciadores, prenderam PMs, bloquearam contas bancárias, suspenderam perfis nas redes sociais. Foi uma ação forte.
Imagina os desafios, né? Considerando essa sofisticação tecnológica que você mencionou.
Ah, enormes. O grupo tinha gente de marketing, usavam técnicas de SEO para fazer as rifas aparecerem mais, exigiu equipes com várias especialidades: análise de dados, rastreamento financeiro, peritos digitais.
E o dinheiro? Rastrear foi difícil. Empresas de fachada, criptomoedas.
Muito difícil. O dinheiro passava por muitas camadas, né? Empresas de fachada, contas de laranjas e sim, até criptomoedas, que dificultam o rastreamento tradicional. Os investigadores, como o delegado Fábio Lordello, a delegada Márcia Pereira, eles destacaram muito essa complexidade e como a cooperação entre as diferentes polícias e órgãos foi fundamental.
E a defesa dos acusados, o que eles alegam?
Bom, a defesa dos influenciadores diz que eram só ações de marketing, concursos culturais, negam que houvesse crime organizado, questionam as provas, a jurisdição. Já os policiais, bom, eles alegam que faziam segurança privada, de forma legal, e que não sabiam que o esquema principal era ilícito.
Entendo. Uma batalha jurídica que deve ir longe, então.
Com certeza vai se estender.
E qual foi o impacto geral disso tudo? Além das prisões, o que mudou?
Olha, o impacto foi bem significativo. Teve um efeito depuração nas redes sociais, sabe? As pessoas ficaram mais desconfiadas com essas promessas de dinheiro fácil. O mercado de rifas online deu uma boa retraída.
Faz sentido.
As plataformas também sentiram a pressão, reforçaram a moderação. E institucionalmente, né? Gerou processos contra os policiais, claro, mas também levou à criação de unidades policiais especializadas em crimes cibernéticos. Surgiram propostas de lei para regulamentar melhor isso e até um protocolo nacional de investigação foi criado, o Método na Moral.
Método na Moral. Interessante.
Sim. E a Seracom, que é ligada ao Ministério da Justiça, soltou uma nota importante responsabilizando os influenciadores por publicidade ilícita, aumentou a pressão por regulação, por campanhas de educação digital e, claro, abalou a confiança geral nesses influenciadores.
E tu, para resumir, a Operação na Moral expôs, assim, as entranhas de um esquema bem complexo que usou a confiança do mundo digital para cometer crimes, misturando figuras populares e, agentes do Estado. Mostrou como o crime evolui, né? E como a resposta precisa ser coordenada e tecnologicamente avançada.
Exatamente. E acho que ficam lições importantes sobre como integrar a investigação tradicional com a digital, que é essencial hoje. Também sobre a responsabilidade das plataformas, que não podem ser só um palco neutro. E, fundamentalmente, sobre a urgência da educação digital. As pessoas precisam saber identificar esses golpes.
Pois é. Isso deixa a gente com uma questão no ar, né? O caso na Moral mostra uma vulnerabilidade séria da nossa vida digital. Como é que a gente pode continuar aproveitando os benefícios, a conexão que as plataformas trazem, e ao mesmo tempo se proteger dessas manipulações cada vez mais sofisticadas, que exploram justamente a confiança que a gente deposita nesses espaços? É algo para se pensar.